Olá, 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 nossos amigos audiospectadores, sejam bem-vindos ao 16º Dissertace do primeiro programa de 2014. Feliz 2014 para todos! Hoje temos as nossas tradicionais notícias da semana, vamos falar sobre a baixa qualidade da geração diploma que está chegando no mercado de trabalho, sobre o suicídio de namorados de moças consumistas, do aumento do IOF que foi feito na calada e sobre os famosos rolezinhos que estão tomando cada vez mais conta do nosso noticiário e do nosso dia a dia. Vamos lá para a nossa viagem áudio dissertássica de 2014. Vamos que vamos! Paiva, estou aqui com...
Diego Savenhago.
Marcos Gomes.
Os senhores, não sei se nossos amigos chegaram a ver, mas Diego e Marcos estão com textos recentes no site. Vocês querem comentar sobre o texto de vocês?
Ah, apenas acessem lá. A gente está tentando colocar um post por semana. Então, essa semana vai ter o podcast. Semana que vem, outro texto. E a gente vai tentar ir aumentando aos poucos o... quantidade de conteúdo.
E por incrível que pareça, por mais que vocês duvidem, nossos textos são bons, hein?
Vale a pena ler. Então é a virada de ano. Feliz 2014 a todos os nossos ouvintes, áudios e web espectadores. Vocês querem falar um pouco sobre a virada? Teve alguma situação bizarra que vocês encontraram? Ou uma situação feliz? Alguma coisa? Um sonho realizado?
Ah, não tem muita coisa pra falar porque o meu ano novo não foi dos melhores. O Gabriel,
cara,
sabe.
Mas... Não, a gente resolveu esse ano, né? A gente tava sem destino, sem rumo, né? Passar numa balada. Eu não vou falar o nome. Na verdade, vou sim, é a Blitz House. Né? A balada. Eu já tinha passado o Réveillon em balada de 2011 pra 2012. Foi uma experiência legal, apesar de muito cheio. Eu passei no Males, mas foi bem bacana. E a gente foi lá, né? Fomos o Diego, a namorada dele, um casal de amigo nosso. E assim, até a meia-noite. Tava, né, mais ou menos, tinha a casa tem uma proposta legal, ela é toda decorada com desenhos, com, né, fotos de desenhos animados, de quadrinhos.
Tem uns fliperamas legais lá.
Tem uns fliperamas legais, e aí, assim, a minha frustração começou no fliperama, porque não tinha adversário à altura. Aquele bando de moleque criado pela avó, nunca jogou um The King of Fighters 97, Marcos.
Criado com leitinho com pera.
Leitinho com pera, empinando pipa no ventilador.
É isso aí.
Cara, da meia-noite pra frente, o público da casa começou a se transformar de uma forma muito drástica. Então, assim, eu não tenho nada contra gays e homossexuais, mas ainda pra mim é muito chocante vê-los trocando afagos e beijos, é uma coisa que eu ainda não tô muito habituado. Então... Em determinado momento, o público GLS começou a aumentar na casa e eu comecei a não me sentir muito bem. Então, pra deixá-los à vontade...
Ah, mas assim, além dessa situação que o Gabriel falou, acho que não ficou ruim só por causa disso, né? A música não tava bacana, tava
pior
quente,
ainda.
Tava quente pra caramba lá.
É verdade, no andar do fliperama tava muito quente.
Também eles não fizeram uma programação de ano novo, especial, diferente. Não tinha. Parecia que era um dia normal lá.
É isso aí. Algum pedido especial para 2014, senhores?
Eu quero fazer um pedido aí. Quero que as pessoas comentem mais no nosso blog, porque até os comentaristas mais assíduos pararam de comentar.
Então, nossos queridos ouvintes e leitores, por favor, comentem, deixem lá o seu recado, a sua crítica. Queremos ouvir críticas. O ano passado a gente não queria ouvir crítica, a gente não estava preparado. Esse ano nós queremos ouvir críticas construtivas, tá? Mantendo respeito, nada de ficar com palavras de baixo calão. Enfim, mas deixe seu comentário, nós queremos muito ouvi-los.
Queria aproveitar esse espaço aqui para fazer um apelo, inclusive contar com a ajuda dos nossos amigos ouvintes. Um grande amigo meu aí que foi injustamente preso por um julgamento de exceção, e ele está precisando de doações aí para pagar uma multa injusta.
Verdade, verdade.
Então eu queria deixar aí, aproveitar, deixar o link aí no post.
Que foi o palco, né, de um julgamento midiático.
Exatamente, é isso aí.
Que é um guerrilheiro, né, cara?
É um herói.
É um herói nacional, praticamente um defensor dos bons costumes políticos.
Agora, Gabriel e Marcos, com toda a inteligência que vocês possuem, eu quero que vocês me respondam uma coisa. Como é que alguém rouba e é pobre? Me fala isso.
Não é um ladrão pobre, né? Eu acho que geralmente quem rouba e fica pobre é o ladrão burro. Mas nesse caso, quem é burro é o povo, né?
Realmente, cara. Acho que o Marco falou tudo. Acho que o cara é burro. É aquele negócio, né? Vai saber onde é que tá o dinheiro desse cara, mano. Onde tá os dinheiros que foram desviados aí pelo PT Duto.
Cara, e o
na
pior
cueca de,
tudo...
de alguém. Na cueca de alguém.
O pior de tudo é que tá aqui, ó, na página, na home do UOL aqui, ó. Doações para a multa do fulano de tal somam 89 mil.
Depois desse apelo que eu fiz aqui, com certeza chegaremos aí ao... Vamos ultrapassar o valor da multa.
Vocês acham que esse cara foi injustiçado ou ele é um ladrão genuíno?
Olha, bom, aí, depois, trocaralhos do Cadinho.
Depois dessa, eu acho que podemos ir pra pauta, né?
É, vamos para as notícias da semana, cara. Geração do diploma lota faculdades, mas decepciona empresários. Nunca tantos brasileiros chegaram às aulas das universidades, fizeram pós-graduação ou MBAs. Mas, ao mesmo tempo, não só as empresas reclamam da oferta e qualidade da mão de obra no país, como os índices de produtividade do trabalhador custam a aumentar. Então, é uma notícia da BBB. Da BBC Brasil. O BBB tá começando e já tá confundindo minha cabeça, cara.
Não
então, notícia da... da BBC Brasil, onde ela fala justamente que no período dos últimos 10 anos, né, entre 2001 e 2012, 11 anos, teve o maior número de, né, o maior índice de formação de pessoas com diploma superior, né? Só que a qualidade dessa galera que está chegando nos postos de trabalho para as entrevistas é muito baixa. O cara, apesar de ter um diploma, ele não conhece da matéria, ele não sabe sobre aquilo que ele estudou, então é bem crítico, né? E isso casa, engraçado, com uma outra notícia que acho que a gente até comentou, se não comentou, mas foi algo que saiu no final do ano passado, que é a quantidade de pessoas que estão em idade de trabalhar e de estudar, mas não estão estudando, não estão trabalhando e não estão procurando emprego.
Na verdade, assim, eu acho que o que aconteceu, e eu acho que vocês vão concordar, é que assim, as universidades acabaram se adaptando com o nível do estudante. Passaram a não oferecer mais um ensino de qualidade, ou como dizia-se antigamente, né, um ensino forte, porque simplesmente pelo fato que se eles fizessem isso, ninguém ia passar, ia ficar todo mundo retido.
É, isso me lembra as histórias que você conta da faculdade, Marco.
Exatamente. Então,
da galera
assim,
que você encontrou e tudo mais.
Exatamente. Chega a ser vergonhoso, no meu caso, por exemplo, o nível que eu encontrei lá, chega a ser vergonhoso, porque era um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Tese, um curso superior. Porém, o que se passava lá é o que eu dava nas minhas aulas de informática em 2007. E o pior de tudo, a galera não conseguia acompanhar.
É, cara, e a gente tem aquela velha história, vamos voltar a falar, né? O sistema educacional brasileiro, a trajetória de um estudante, ela não é rigorosamente testada, né? A aprovação automática, a falta de poder, digamos assim, para o professor é cada vez menos respeitado, então forma uma esteira de camaradas que chegam na universidade sem o básico. E aí, como você disse, a universidade acaba tendo que aceitar essa condição para não perder aluno.
Até porque é um negócio.
Exatamente.
Você não é um aluno, você é um cliente.
Acho que o grande problema é que o aluno não teve um preparo acadêmico para chegar na faculdade. Que a base do ensino fundamental, ensino médio, é uma qualidade muito fraca no Brasil. O ensino superior tem uma qualidade até um pouco melhor com as universidades públicas e tal. E aí você vê, né, que na própria reportagem fala que o analfabetismo funcional entre o universitário chega a 38%, isso é ridículo, como é que pode?
Mas isso é fato, viu, Diego? Isso é fato e eu constatei isso na prática, viu? A sala que eu tava era formada por pessoas de nível médio pra baixo, cara. Que era uma galera que não conseguia entender cálculo de porcentagem, pra vocês terem uma ideia.
É, e você vê que o governo ele se preocupa muito com o ensino superior, quando, na minha opinião, deveria dar mais foco para a base.
Sim.
É, porque você dando um ensino de qualidade para o aluno, quando ele chegar na faculdade, ele vai exigir um negócio melhor.
Exato. Ele vai ter mais consciência do que ele precisa, não precisa, e ele vai saber pedir, né? Exigir, no caso.
Isso. E E até eu até falei, as universidades têm uma qualidade um pouco melhor, mas lembrando que a gente não tem nenhuma entre as 100 melhores do mundo. O que, na minha opinião, o Brasil, como uma das maiores economias, uma das maiores populações do mundo, é uma vergonha não ter.
Isso é verdade. Eu sofro muito com isso quando eu vou fazer recrutamento, cara. Tem gente que não sabe escrever, bicho. Eu não tô falando de escrita formal, tô falando de um texto simples. O cara não sabe expor ideias, né? Ele não sabe colocar gramaticalmente correta as sentenças e tudo mais.
Não, não é nem a questão do raciocínio, de saber formular uma redação que seja. Se você der um ditado para ele de 2 linhas, ele erra 5 palavras.
Cara, tem um contato no meu Facebook, que eu não vou revelar nomes, mas é uma pessoa formada em direito. Então, ó,
Fernando, é o
formada.
Fernando,
É o
eu sei. Eu
Fernando,
não
queria
sabia.
falar nada.
Tinha
Não, eu vou
certeza.
entregar logo. Tô nem aí, cara. Ele furou com a gente hoje, então.
É.
Então, é um cara formado em direito,
Um
tá?
advogado.
É um advogado tentando concursos públicos, tirar a OAB, etc. E essa pessoa, cara, escreve errado, mas assim, não é, ah, porque ele tá numa conversa informal, não. Qualquer expressão que essa pessoa escreva é errada. É um futuro legislador do nosso país, né? E essa matéria fala que o Brasil é o segundo país onde há mais dificuldade para você encontrar talentos. Perde só para o Japão. Só que o problema do Japão é a senioridade das pessoas, né? As pessoas têm muitos idosos lá. Então, assim, para uma nação que está em pleno crescimento, entre aspas,
Na
né?
população jovem.
Uma população jovem, com a sua maior parte na idade economicamente ativa, é muito triste ver uma notícia dessa. É uma pena porque a gente sofre. Quando você pensa em desenvolvimento a longo prazo, a economia não consegue alavancar da forma que precisa se não tiver cabeças brilhantes aí para trabalhar.
E outra coisa que eu tenho questionado, não sei se vocês vão concordar comigo, é que virou uma questão até de convenção social o cara ter que ir para a faculdade.
Exato.
Então, e muitas vezes, dependendo da profissão do cara, a carreira que ele deseja, ele não precisa ter uma faculdade, né? É, às vezes um bom curso técnico que ele pode fazer já vai pagar bem, assim, tal. Até na própria matéria fala que existem cursos, cargos técnicos, que o cara não precisa ter uma graduação, que já paga muito bem. Então, às vezes, o que a pessoa precisa não é daquele conhecimento mais abrangente, e sim aquele conhecimento técnico para uma tarefa. Às vezes, o conhecimento que ele vai ter ali na faculdade, ele não vai usar para nada e vai acabar afastando ele dos estudos, enfim.
Cara, concordo em gênero, número e grau. E vou além. A questão da faculdade, ela realmente se tornou uma convenção social, mas eu conheço casos de pessoas talentosíssimas, pessoas que estão muito bem profissionalmente, que jamais colocaram o pé numa faculdade, entendeu? Mas desenvolveram as habilidades práticas e, assim, tocam seus negócios com maestria. Eu acho que uma faculdade ela ajuda muito. Então essas pessoas assim teriam acesso a outros conhecimentos que, pô, acho que tornaria seus negócios ainda mais prósperos.
É isso aí. A gente também não está falando assim que a faculdade. Ah, não vai fazer faculdade porque não precisa. Não, se você
Não, não, de forma
tem
alguma.
essa vontade, cara, vai em frente. Porra,
E
né?
tem também um grupo que tem vontade, tem necessidade, até se esforça, mas falta para ele justamente aquela base que você citou, Diego, que é onde deveriam investir, né? E aí a pessoa não consegue, claro, né? Mas não porque não queira, mas é porque realmente não teve uma base. Você chega num curso de ensino superior, você não sabe matéria lá do ensino médio, aí como você. Aí fica difícil.
Bem, eu deixo um pedido encarecido aos estudantes recém-formados que se aprofundem, né, sobre o que você vai estudar, você não precisa saber de tudo aquilo que você está ali, mas pô, seja especialista em alguma coisa, né? Lembre que você não, por mais que você seja empregado de alguém, você está trabalhando para o seu futuro, né? Então, é isso que está em jogo. Homem se suicida após namorada continuar comprando sapatos. Um homem de 38 anos se suicidou num shopping center em Suzhou, leste da China. Pô, tava sentindo saudade de notícias da China, cara. Tava sem poder treinar meu mandarim, cara.
Isso que eu ia falar, tava sentindo falta da sua pronúncia, Gabriel. Da forma que você pronuncia.
Vou até falar de novo, cara. Shopping Center em Shouzhou, leste da China. Após sua namorada continuar comprando sapatos. Depois de mais de 5 horas no shopping, o homem não aguentou continuar entrando em loja de sapato e acabou pulando 7 andares até a morte. A namorada, que não foi identificada, disse ao homem para dar mais uma volta à procura de sapatos.
Agora, será que ela estava usando o cartão de crédito dele?
Acho que não, senão ele teria jogado ela da escada.
Vocês já passaram por isso, cara?
De me jogar
da escada?
Não, isso não. Nem de jogar a namorada da escada, entendeu?
Não.
Eu também não, cara.
Eu já passei por essa situação de ficar plantado lá, esperando lá e chegar no nível de estresse que eu quase fui embora.
Eu acho que falta uma visão mais empreendedorística aí pros nossos empresários. Porra, mete uma salinha ali com sinuca, sei lá, futebol, cerveja, pros caras ficarem lá, né?
Porra, bem, bem pensado, hein?
A ideia da cerveja é interessante.
É, pô.
Ô, Gabriel, por favor, como é que é o nome do chinês aí que se suicidou?
Segundo uma testemunha, Tao Xiao disse a sua namorada que ele já tinha um sapato suficiente e sacola demais para carregar. Então é o Tao Xiao. É
engraçado a justificativa do porta-voz do shopping, né? O cara falou, esse é um acidente trágico. Mas essa época do ano pode ser estressante para muitas pessoas, né?
Verdade, todo mundo se mata no Natal.
É, todo quem nunca se joga, quem nunca se jogou de sete andares, né, cara?
Quem nunca se jogou de sete andares no Natal, cara? É igual pular sete ondas no Réveillon.
Faz parte do espírito natalino.
Não, cara, na China deve ser, pela quantidade de gente, deve só deve acontecer toda semana, cara. Ainda mais que agora tá todo mundo ficando rico, imagina, a mulherada comprando sapato que nem louca. Cara, agora, o Diego falou esse negócio de criar um espaço for men, né, no shopping. Porra, como ninguém pensou nisso antes, né, cara?
Olha aí, vou cobrar royalties da minha ideia aí.
Cara, patenteia isso.
Aqui no Brasil não dá certo.
Por quê?
Porque senão os moleques do rolezinho vão querer entrar pra jogar sinuca.
Calma.
Cara, o nome do lugar devia se chamar assim: This is Sparta. Welcome to Sparta, entendeu? Aí lá dentro ia ter umas mulheres peladas. Só pode, entendeu? Só podia entrar os caras. Ia ter umas mulheres peladas lá, uns videogames ligados, sinuca, cervejinha.
E aí, a mulher que ia reclamar com o cara, a mulher que ia se jogar do set andar.
Porque o cara não quer mais ir embora. E a mulher, vamos, já comprei.
A mulher não ia aguentar. O cara quer ir no shopping todo final de semana, né?
E ela, amor, eu já tenho muitos sapatos, vamos embora. Não, compra mais um aí.
Queremos desejar aí os nossos pêsames para o... Como que é o nome do rapaz aí, Gabriel?
Nosso querido amigo Tao Xiao.
Ah, eu não. Pêsames pra ele não, velho. Ele se jogou porque ele quis, velho.
Lá, cara,
ele foi uma vítima.
Vítima de quê, cara?
Vítima do capitalismo, cara. Que, apesar da China ser comunista, né? Mas uma vítima do consumismo, isso sim.
Eu acho que o cara se sentiu jogado de lado porque ela não deve ter comprado nada pra ele, cara.
Ele se sentiu jogado pra baixo, né?
Não foi de lado, não.
Aumento do IOF em cartão de débito encarece compras fora do Brasil. Cartão de débito e cheque de viagem têm agora taxa de cartão de crédito. Dinheiro vivo é a única alternativa para pagar menos impostos em compras no exterior. Então, essa notícia ela retrata um fato que aconteceu aí, se eu não me engano, no dia 28 ou 29 de dezembro. No fechar das portas, no apagar das luzes,
como diria.
No apagar das luzes. Quem é o poeta, Diego?
É o... Puta, o cara, o narrador que morreu, cara, de futebol, Pimba na Gorduchinha.
Ah, o...
Osmar Santos.
Então, no apagar das luzes de 2013, o governo sentou a caneta, então ele não passou pela Câmara, desceu uma canetada, aumentando, né, o IOF do cartão de débito e do Traveler Check de 0,38% para 6,38%, que é o mesmo do cartão de crédito. Ou seja, todo mundo que estava fora do país viajando se fudeu. Fudeu legal, esse é o nosso governo ajudando, né, os nossos viajantes, os nossos cidadãos.
E sem aviso prévio, né?
É, detalhe, sem aviso prévio.
Mas sabe o que eu achei legal? A explicação do Ministério da Fazenda qual foi o objetivo da medida. Ele falou que foi um meio de, né, para evitar que um meio de pagamento seja preterido por outros. Aí eu faço uma pergunta, né? Por que que o nosso amigo Manteiga, né, se esse era o
Manteiga.
problema, por que que ele não abaixou o imposto dos outros meios para 0,38 também, para todos ficarem iguais?
Ah, claro.
Exato. Se o problema era essa exclusão, né, esse bullying com o cartão de crédito, né, ele poderia ter feito isso.
Até porque, coitada, né, das empresas aí de cartão de crédito, né, que, pô, com uma concorrência desleal com elas, né?
É, exatamente, entendeu?
Elas nem são as mesmas empresas que têm os cartões de débito também, né?
Pois é, né, eles vão sofrer muito. A verdade é que o governo já não sabe mais o que fazer para barrar o consumo lá fora, né, gente? A gente sabe que as pessoas estão viajando cada vez mais para fora do país, trazendo mais coisas lá de fora. Não vamos aqui entrar na lista de coisas que são muito mais baratas fora do país do que aqui, mesmo você declarando e pagando todos os impostos. Né? Então o governo ele não tem como segurar isso a não ser começar a encarecer, né? E encher o cofre, né? Encher o cofre.
Gabriel, eu vou fazer o orelha aqui. Você que é da área aí da economia, me fala uma coisa. Essa história de que compensa, ou compensava, não sei, viajar, comprar o PlayStation 4 lá fora e voltar, procede?
Procede. Você consegue voos para Miami por uns R$ 1.500 mais ou menos, né?
Decolar.com, aí fica deixa aí para um possível patrocínio.
É, exatamente.
Isso, exatamente.
Não,
Pô, mas é
cara,
que.
a Decolar é concorrente da minha empresa. Não, não pode. Compre num agente de viagens, da sua confiança.
Partindo para uma outra parte assim da discussão, eu sou contra qualquer aumento de imposto, né? Então, eu já escutei gente por aí e não, assim, nem é blogueiro chapa branca aí nem nada, assim, gente que não tem nenhum tipo de rabo preso com partido nenhum. Então, eu já vi gente assim falando que defende o aumento de IPTU, que foi um outro aumento aí que tá, talvez vai acontecer ou não, porque dando o um argumento que os preços dos imóveis já aumentaram bastante, o imposto não. Só que, cara, na minha visão, assim, já paga aí 37% do PIB em imposto, né? Então são serviços africanos para impostos escandinavos. E se houvesse um retorno minimamente decente, acho que a gente poderia até discutir, né, o aumento, se deve ter aumento de imposto ou não, mas com a situação que a gente tem 37% do PIB imposto. Se for para 38, 40, eu duvido que vá melhorar alguma coisa.
E eu digo uma outra coisa, Diego. Imposto financeiro sobre transação financeira, ele é um imposto muito injusto. Porque não, você não está pagando imposto, por exemplo, vamos pegar o IPVA, né? Teoricamente, com aspas gigantescas, né, você paga o
Isso, muitas
IPVA
aspas, né?
enormes, das mais grandes possíveis. Você paga o
São
imposto.
quase parênteses essas aspas aí.
É, com aspas gigantescas, enormes, né? O IPVA ele está em cima de um, né, do seu bem, da sua locomoção. Então a lógica para a cobrança dele, ela existe, ela não é absurda. Agora o imposto financeiro é para quê mesmo? Porque você está comprando fora, não sabe? Fica imposto sobre operação financeira, que é o IOF, eu acho ele um absurdo, cara.
Até a própria CPMF, né? A falecida.
Vira e mexe aparece um louco aí falando que quer ressuscitá-la, né, cara?
Então fica aí o nosso. Ainda mais a maneira que foi feita, né? Que foi muito, muito
É, eu
escrota,
acho
né,
que. Acho que...
cara? Puta que pariu, viu?
Ok. Já é puta gritante, uma merda o cara ter que colocar mais esse imposto, né, no nosso rabo. Agora, da forma como foi, mostra o caráter desse governo, cara. Mostra do que é capaz, né, a turma que tá aí no poder para conseguir os seus objetivos. Então, ela, assim, aproveitou que o Congresso já tava vazio. É, se bem que.
É,
Enfim,
pra isso, né? Não vale pra qualquer época do ano.
Vazio tá o tempo todo, né?
Enfim, desceu a caneta, né, de uma forma totalmente arbitrária e colocou o interesse que ela julgou mais importante, o que a sua
Mas, ô
equipe
Gabriel,
econômica.
isso aqui não é uma democracia?
É, né?
Outra coisa, mas mesmo se fosse, quem que político que você conhece por aí que defende diminuição de imposto?
É,
Não se
também.
conhece algum? Se você conhecer, me avisa que eu vou votar nesse
Não,
cara.
na época da eleição aparece bastante, cara.
É, isso é verdade.
Na época das eleições aparece cara, muito.
Eu, sinceramente, eu não lembro um cara que chegou e defendeu. Ó, se eu for eleito, o imposto eu vou tentar diminuir, eu vou diminuir um pouquinho, ou não vou aumentar.
É, a gente não tem políticos que defendam, né, a queda, mas você pega no período de férias, onde você tem gente pra caramba fora do país, você me solta uma dessa, cara. Sem falar nada, sem dar um aviso prévio, como você mesmo bem disse, é... Porra, é... Beira a injustiça, né, cara?
Mal-caratismo.
Mal-caratismo, mal-caratismo.
Entre aspas, nós colocamos eles lá.
É verdade. Você, querido ouvinte, colocou essa turma lá. Eu não.
Nem eu.
Shopping consegue na justiça direito de impedir rolezinho. Cartaz impedia a entrada de adolescentes desacompanhados. Encontro havia sido marcado pela internet para a tarde do último sábado, dia 11. Então, o shopping JK Iguatemi conseguiu uma liminar para impedir a entrada de adolescentes desacompanhados no seu recinto, né? Os cartazes com a decisão judicial foram colocados na porta e a segurança, né, que foi reforçada também pela polícia, estava revistando todo mundo que, né, queria entrar no shopping e algumas das pessoas anunciavam que iam para esse rolezinho, né? Então, né, esses rolezinhos, né, são encontros marcados aí pelo Facebook, onde uma galera, estamos falando aí de... Né, centenas de pessoas, centenas de jovens decidem tumultuar, na palavra deles próprios, né, em um estabelecimento, né, em um shopping da cidade.
Gabriel, então, Gabriel, sim, não é tumultuar.
É o quê?
Tocar o terror.
E, bem, eu estou com esse assunto praticamente entalado na minha garganta desde que essa merda começou. E assim, tão cretino como é essa atitude desses moleques, dessa galera aí, é quem vem e fala, não, porque esses jovens são vítimas de uma sociedade injusta, de uma sociedade perversa, e eles querem exercer o direito ao consumo. É a puta que vos pariu.
Eles são vítimas de uma sociedade que não oferece opções de lazer.
Porque é o seguinte, você quer exercer o seu direito ao consumo, você não precisa levar a tua família inteira pra comprar, cacete. Você quer ir lá comprar alguma coisa? Vai, pega seu dinheiro e compra. As medidas que os shoppings estão tomando não é em cima de suposições. O primeiro rolezinho que aconteceu, se eu não me engano, foi no shopping Arincanduva, terminou em depredação, em roubo. Enfim, o Marcos escreveu brilhantemente hoje. O shopping não é uma pracinha pública, caralho.
É propriedade privada. A partir do momento que é propriedade privada, se o dono quiser, ele tem o direito de exigir que essa galera saia pra fora. E se eu fosse o dono, eu fazia a mesma coisa, cara. Eu chamava a polícia.
Pois é.
Quem é a favor de rolezinho, abre a porta da sua casa, chama 1.000 jovens pra badernar lá dentro.
Cara, a gente sabe que quando a gente tá em galera, se juntar 10, 12, já fica um negócio de... Não tem controle. Dentro de casa, você fizer um churrasco, chamar 15 amigos, já vai virar uma bagunça do caramba. Né? Sempre vai ter o risco de alguma coisa cair, de alguma coisa quebrar, etc. Imagina 600 jovens querendo causar, porque é isso que eles falam, eles querem tumultuar, cara.
Outra idiotice que eu vi hoje, de um professor de direito, cara, acho que da USP, ele falou que a única preocupação dele era da estigmatização dos jovens, né? Quem tem cara de pobre, se veste como pobre, vai ser barrado no shopping porque tem cara de pobre. Eu penso, na minha opinião, eu acho que a sociedade não estigmatiza ninguém. A partir do momento que eu me visto como vagabundo, como ladrão, eu quero ser tratado como ladrão.
Exato.
Eu admiro aquilo, eu acho aquilo bonito. Então eu quero ser tratado assim.
E Marcos, eu vou falar uma coisa, quando vem essa galera de classe média alta, esse bando de filhinho de papai, que estudou em escola boa, que fez essa, uma puta faculdade boa, aí vai lá e faz sociologia na USP, vem falar, ai, não, porque tá estigmatizando, porque está segregando a sociedade, porque eles são pobres, porque eles são isso, porque eles são aquilo, esses
segregação racial, inclusive, citaram,
é,
né?
O cara não quer trabalhar, esse cara não quer estudar, ele vai ser um daqueles desgraçados que se entrar na faculdade, vai sair sem saber um A nem B. O cara não quer tirar a bunda da cadeira pra trabalhar. E aí quando arranja um emprego, né, que como todo emprego de começo ganha pouco, o cara vai falar que não, que a culpa é do patrão, que a sociedade é injusta, que isso, que aquilo, e aí vem esses filhinhos de papai, e aí fica criando uma situação de segregação que não existe. Meu, eu nasci num bairro pobre, eu sou de uma família pobre, eu sempre trabalhei e estudei, hoje eu entro em qualquer lugar, qualquer shopping, qualquer restaurante, qualquer merda de lugar dessa cidade, sem ninguém me barrar.
Eu acho que, vou repetir, eu acho que a sociedade não estigmatiza ninguém. É você que escolhe a forma que a sociedade vai te ver. É o seu comportamento. E começa pela forma que você se veste, sim. Não tem jeito.
Exato, cara.
A partir
exato.
Do momento que você se traja igual um vagabundo, você quer ser tratado igual um vagabundo, cara. Você tá admirando os feitos de uma pessoa que perante a sociedade é um criminoso.
Eu até postei no sábado, na hora que saiu a história da liminar. Direitos humanos para humanos direitos. Essa frase eu vi no para-choque de um carro da Rota. Eu acho sensacional.
Então, só para dar o meu pitaco. Acho que tem muita gente tentando criar teoria de luta de classe, colocar uma questão política no negócio. Quando o objetivo principal desses rolezinhos é muito mais uma brincadeira de mau gosto... É, a maioria tá lá pela zoeira, né, nem pra roubar, nem pra furtar, porque sempre tem um vagabundo infiltrado ali no meio que vai se aproveitar de uma situação pra tumultuar, quer dizer, tumultuar, todo mundo tá tumultuando, mas pra roubar alguma coisa, pra depredar alguma coisa, até teve um cara que postou uma foto lá de um monte de sapato de tênis que ele roubou lá no shopping, ou que ele disse que roubou, enfim, falar que... É uma revolta dos pobres que não tem acesso ao consumo, mas é uma besteira, porque tem um monte de shopping popular aí espalhado pela cidade de São Paulo que, pô, o empresário quer mais é que o pobre, ou a pessoa de classe média baixa, entre lá e compre.
Claro!
É um ato de vandalismo que a mídia tá convertendo em movimento social.
Então, e até é uma questão de segurança também, né? Pô, você com centenas de pessoas correndo, fazendo algazarra dentro de um lugar fechado. Você tem criança, idosos e etc. Assim, não me parece algo muito seguro. Não me parece algo que o shopping tem que chegar e falar, não, pode fazer que não tem problema. E, além disso, é péssimo para os negócios do shopping, né? Pô, o lojista tem tem lá o seu comércio. Por mais que os caras não entrem e não roubem nada... Só aquele tumulto ali, quanto que ele não vai deixar de vender? E o cara paga e paga caro pra estar ali dentro.
E o cliente de verdade, obviamente, vai embora, né?
É, pô, se você tá indo no shopping, aí tá lá, você vê a notícia, shopping tal teve rolezinho. Você não vai nem querer passar na frente do lugar, né?
Exatamente.
Ou você tá, sei lá, vai passar, vai entrar no estacionamento, você vê uma situação dessa, você vai embora. E, assim, eu acho que esses rolezinhos, eles acabam incomodando... Ele não incomoda o rico, ele não incomoda o pobre, ele incomoda qualquer pessoa que esteja passeando no shopping ou trabalhando lá. Então não é uma questão de rico contra pobre, é uma questão de você estar fazendo algo em um local que não é preparado para isso, que ninguém está esperando para uma situação dessa.
Exato. E tem, cara, na Constituição, isso foi um professor de Direito da PUC que eu ouvi falando, alguma coisa que diz que se você é livre, por exemplo, para organizar um evento com com centenas de pessoas, né? Imaginando num local público, tá? Então você quer fazer um rolezinho no Parque do Ibirapuera, que é um lugar totalmente público, você pode. Mas você tem que avisar a administração do local.
É claro, você... É que, né, aquele negócio, se as pessoas se esquecem, elas acham que têm direitos, mas esquecem dos deveres delas também. Porque a partir do momento que você está organizando um negócio desse, você se torna corresponsável pelo
claro.
Que pode acontecer.
Claro.
E tem aquele velho ditado, né, que o meu direito termina onde começa o seu.
Claro.
A partir do momento que eu estou perturbando a paz de outra pessoa, eu não tenho razão em nada.
Agora, assisti um vídeo do Cauê Moura, tá? Não me julguem. Mas ele...
Não, cara, eu gosto do Cauê.
Ele, né, tirando todos aqueles palavrões que ele fala, ele fala algumas coisas que são bem coerentes. Algumas outras coisas não, mas enfim. Mas ele falou uma coisa que eu concordei, assim, totalmente. Ele falou assim, se um desses caras que defendem, fala que é luta de classe o caramba, estivesse no shopping, antes de surgir a discussão, antes de qualquer coisa, ninguém nem sabe o que é rolezinho. Se ele estivesse no shopping lá com a namorada dele e tivesse uma situação daquela, o cara ia se assustar.
Tu acha que
ia? Ele não ia achar bonito pra caramba, assim, nossa, olha que coisa bonita, olha a manifestação. Não, ele ia se assustar, ele ia querer sair daquele lugar, ia tentar se defender daquilo. Então, sabe, se fala, mas a pessoa não se coloca na situação da pessoa que tá lá.
Agora, eu acho incrível como esse país defende vagabundo, cara. Eu não entendo isso, cara. Esse país defende vagabundo, cara?
Olha, eu tô esperando pra uma novela da Globo o empresário não ser o filho da puta, cara. Porque o empresário sempre é o cara mal, sempre é o cara que rouba, sempre é o cara que faz alguma coisa de errado, que mata. Meu, o Antônio Fagundes lá, pô, o cara até ficou cego, meu.
O rico é o bicho papão, né?
Pois é, cara, nunca o cara, o empresário é o cara que trabalha, que tenta fazer alguma coisa, melhorar, não sei o quê, não. O cara sempre é o opressor.
Não, e as pessoas... E é uma hipocrisia do caralho, né? Porque se esses defensores viram e falam, ah, não, porque mora na periferia é tratado como bandido. Mas da mesma forma que eles olham para uma pessoa rica e é tratado como bandido. Ah, o cara... Não,
o cara é rico,
sorte.
Ele fez alguma coisa.
Não, você não pode trabalhar para ser rico nessa porra. Você não pode. Não, você não. Tem que ser pobre o resto da sua vida.
Você sonegou imposto, você paga mal seus funcionários, não sei o quê. Sempre tem uma história dessa, né, cara?
Que porra é essa, cara? É como o Marco falou, é pra vangloriar vagabundo, é pra proteger vagabundo, você valorizar quem trabalha, quem quer ir pra frente, não, né? Proteger quem acorda cedo, quem se ferra, entendeu? Que nem tem muita gente que mora na periferia que, infelizmente, mas é assim que é a vida. O cara tem que pegar 3, 4 horas de condução, ninguém quer olhar pra esse cara.
Eu vi um vídeo hoje... de um policial da Guarda Civil Metropolitana em Guarulhos tentando conter um grupo de baderneiros num parque em Guarulhos.
Eu vi.
E a galera caiu de porrada em cima do cara, velho, do policial. Agora eu pergunto, se esse policial levanta o cacetete e dá na cabeça de um moleque, lembrando que tinha uma centena agredindo ele lá. Se ele tivesse batido em um, nossa, meu, a mídia ia esculachar esse cara.
E uma coisa que você falou, Diego, você falou, porra, ali no meio daquela galera pode ter um infiltrado que vai roubar. Pô, é a mesma coisa com os Black Blocs. As manifestações começaram numa boa, começaram de forma pacífica,
não começou numa boa, não começou de maneira... Teve os problemas desde o começo, desde o primeiro, cara.
Tudo bem, mas assim, dentro do... que a gente pode aceitar
de
uma manifestação...
Tem dentro da galera que vai lá... né, pra uma manifestação legítima, tem o cara que quer ir lá pra barbarizar.
Não tem como permitir tumulto, milhares, né, centenas de pessoas andando desordenado, pulando igual macaco num lugar, cara. Vai dar merda e tem que ser coibido esse tipo de coisa.
E outra atitude que, a meu ver, foi errado demais... é o senhor Geraldo Alckmin dar as caras apenas para falar que vai investigar um possível exagero da polícia, né? Quer dizer, em nenhum momento ele cita que, de certa forma, tem que se coibir mesmo esse tipo de atitude, que não pode permitir isso aí.
Exato.
Não precisa defender a atitude do policial.
Se o cara falar isso aí, ele é massacrado, cara, pela...
Cara, esse ano vai ser um ano...
Complicado,
porque nego, o que vai ter de nego em cima do muro...
E outra, Copa do Mundo, vão ter os protestos, certeza.
Certeza absoluta.
E aí eu quero ver como é que vão lidar com esses protestos aí em ano de eleição. Lembrando que já tem um protesto marcado aí. do movimento Não Vai Ter Copa. Não vai ter Copa.
Ah, falando nisso, você viu que o PT lançou hoje a hashtag Vai Ter
vai
Copa?
Ter... Vai ter Copa.
Tipo, parece criança mimada, né, cara?
Isso, é. Não, é, vai sim. Vai.
Agora, Marcos, aquela foto que você publicou da tua bolacha favorita, porra, eu compartilho da tua indignação, cara.
Ah, não, velho. Porra, pegaram o meu Negresco e colocaram o logo da CBF, cara.
Puta que pariu, cara. Eu não esperava que a Nestlé fizesse uma dessa, cara.
Não, fiquei chateado.
Malditos suíços. Suíços corruptos.
Porra, cara,
pegaram
meu biscoito favorito, velho. Colocaram o logo da CBF, que é uma das organizações que eu mais repudio. Vai pro inferno.
Você vai ter que comprar o biscoito sem aquele pedaço, cara. Corta e já deixa ali no caixa do supermercado.
Ah, Coca-Cola você não pode beber também, Marcos.
Ah, eu não bebo muita
vai
Coca-Cola.
Vai ter que tomar a Dolly mesmo.
Não, eu tomo Heineken.
Porque a Heineken patrocina a UEFA, né?
É Champions League, aí, ó. Tá certo.
Veio então. Até a musiquinha na cabeça.
Ai, cara, mas vai ser chamado de fascista pra baixo, né, cara? Você sabe disso.
Pega a fila, pode pegar a fila. Nunca neguei de ninguém que eu sou elitista.
Tá certo. Tem que ver isso aí?
Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí, o nosso quadro de indicações, recomendações, as coisas que você tem que conferir, porque com certeza são boas referências. Diego, o que, que tem que ser visto?
Um joguinho independente para PS Vita, PS3 e PC. Então, a galera do Xbox aí, desculpa aí. É chamado Guacamelee, ou Guacamelee, eu nunca sei direito como que se fala isso. Mas enfim, é um joguinho... É, seria guacamole, eles colocam guacamole. Mille que é de porrada, né? De... Uhum. Mas enfim, é um joguinho estilo Castlevania, clássico, né? Que é um tipo de jogo que eu nunca fui muito fã. E aí nesse jogo eu me surpreendi, porque eu comprei ele numa promoção, paguei bem barato. E é um jogo que, porra, muito divertido, tem uma jogabilidade bem fluida. Você vai ganhando novos golpes aos poucos e aí vai aumentando a complexidade do jogo de forma bem natural. No final do jogo você já tem um leque de golpes, de movimentos que é bem legal. Que se fosse no começo você ia se embananar todo, mas ele tem uma curva de aprendizado bem legal. E a arte do jogo é bem bonita. Ele tem um senso de humor também que é muito legal, faz umas piadas com outros jogos. É isso aí, tem que jogar isso aí no joguinho.
Não, eu vi essa foto que você mandou do joguinho, parece ser bem legal. E é 2D, né, o joguinho?
É, 2D, estilo Castlevania, plataforma e tal.
Cara, e joguinhos de plataforma, eles são ótimos pra passar tempo, bicho.
Porra!
Porque a simplicidade deles, como eles são mais diretos, você não tem aquele mega mundo pra explorar, às vezes quando você precisa passar um tempo é uma ótima opção. Não, é igual jogo de luta.
E é legal que com essa galera indie que vem desenvolvendo jogos, eles estão conseguindo pegar esses jogos plataformas, como você disse, que tem uma jogabilidade mais simples, mas colocando uma complexidade muito interessante no jogo. Né? Então, e minha outra recomendação, um filme que se chama A Vida Secreta de Walter Mitty, que está no cinema, na verdade, acho que já... Deve estar saindo de cartaz, então se você quer ver, corre pra ver. E eu fiquei com vontade de ver esse filme logo quando saiu o trailer. Assim, eu assisti e já fiquei maluco. Assim. Inclusive eu vou colocar no post o trailer pra vocês darem uma olhada. É um filme com o Ben Stiller, que é mais conhecido pelos filmes de comédia que ele faz. Só que esse é um filme meio de drama, com algumas pitadas de humor. É meio aquele tipo de filme lição de vida, mas sem ser babaquinha. E, sim, a história é o Walter Mitty, que é um cara que leva uma vida bem normal, um cara bem... que não tem nada de especial nele, né? Um cara padrão, que nunca fez nada diferente na vida. Então tem até uma parte lá que pergunta, mas o que, que você fez na sua vida diferente? Ele não sabe responder. E, só que na imaginação dele, cara, tudo que ele tem vontade de fazer acaba acontecendo na cabeça dele. Então ele acaba várias vezes... dormindo acordado, né, sonhando acordado. Até que um dia acontece uma zica lá no trabalho dele, ele tem que sair numa aventura aí pra não perder o emprego dele. Aí o cara vai viajando pra vários lugares. E assim, a fotografia do filme é linda, várias locações, Groenlândia, Islândia, Himalaia, lugares muito bonitos, até vontade
só
de...
Só lugares frios, né, porque isso. Groenlândia, Islândia e Himalaia, caralho, exatamente. É só neve, bicho.
Mas dá até vontade de ir, cara, tão bonito assim que é as imagens que os caras colocam.
Vai pra São Roque, cara. Tem neve lá.
Dá até vontade de chegar lá, põe o pé, pô. Tem vontade de voltar, cara.
Filho da porra. Olha lá, São Paulo bate recorde, 40 graus. Quero ver a casa.
E trilha sonora também excelente. Os personagens são muito legais. É engraçado que acho que, sei lá, 70% do filme é só o personagem principal ali. E tem vários personagens que vão aparecendo, mas os personagens aparecem pouco, mas são bem marcantes. E o filme é dirigido até pelo próprio Ben Stiller. E ele tá muito bem no papel dele, a direção também tá muito bem feita. Então, gostei muito, cara. Espero que seja premiado aí nas premiações que estão começando agora. E é isso aí, tem que ver isso aí.
Bom, eu tenho uma indicação pra fazer, que não me batam. Mas eu preciso indicar porque eu acabei gostando muito. É, foi o livro que eu comprei por acaso, na verdade foi um presente para amigo secreto. E eu comecei a ler de brincadeira, acabei gostando.
Não era amigo da onça, não, cara?
Não, não era, cara.
Era amigo ladrão.
Era amigo ladrão. E assim, é o livro do Marcelo Rezende, que é escrito por ele mesmo, que é o Corta Pra Mim, Os Bastidores das Grandes Reportagens. E assim, apesar de toda a aura de chatice que envolve aí o nosso querido Marcelo Rezende, eu gostei bastante do livro. Por quê? Primeiro porque o livro está muito honesto, assim, você percebe que foi ele que escreveu mesmo, porque tem aqueles bordões dele, aquela forma de falar, e que de certa forma tem certas passagens do livro que parece que você tá ouvindo a voz dele, que ele tem aquele humor típico dele, né? E assim, o legal é que não é uma biografia, não é a história da vida dele. Ele conta como foram feitas as maiores reportagens da vida dele. A grande surpresa para mim foi saber que das reportagens que mais repercutiram na televisão, a maioria foi dele, cara, foi trabalho dele. Vocês devem lembrar aquele caso da favela naval lá, Soldado Rambo matou o mecânico Mário Josino. Foi denúncia dele. As denúncias de corrupção contra o Eurico Miranda. Enfim. Então, assim, é a minha dica para quem gosta de ler. E o legal é que, assim, às vezes o pessoal quer até tem vontade de ler um livro, mas aí acha que é difícil, que não sei o quê. É um livro muito fácil de ler, muito rápido de ler. A linguagem simples. Então, acho que para quem não gosta de ler e está querendo pegar o hábito de ler, é um excelente livro para começar.
Então, eu até me surpreendi que o Marcos começou a falar do livro, né, das histórias dele, eu não sabia que ele é um cara tão foda, que você vê ele ali naquele programa lá, parece que é um Zé Mané qualquer, mas o cara...
Pois é.
Exatamente, essa foi minha grande surpresa com o livro, né, porque pra mim, eu pelo menos não fazia a menor ideia de que ele tinha feito tantas reportagens importantes assim, cara, ao longo da história. Pô, ele foi o primeiro e único repórter que conseguiu entrevistar o Maníaco do Parque.
Caralho, o cara
E o legal.
O que tá fazendo naquele programa, meu?
Exatamente.
Essa
e legal.
O cara deteriorou foda, hein, meu? Cara...
É tipo Pedro Bial, né, cara?
Tipo Caco Barcelos, né?
Pedro Bial tava. Um dia tá lá cobrindo a queda do Muro de Berlim e o outro tá apresentando o Big Brother.
Esse aí acho que foi o pior. Se caiu então, muito.
Pedro Bial é realmente. Porque o Caco Barcelos ainda tá aquele Profissão Repórter que é legal, né? É técnico, é um programa um pouco mais técnico, fala sobre jornalismo, ele tem aquela galera lá, aquele bando de aprendizes lá, então é um programa legal, né?
Mas assim, cara, quem se interessar em ler o livro vai ficar surpreso, viu? Eu não vou ficar falando muito aqui porque faz spoiler. Mas olha, tem reportagens aí que repercutiram muito, inclusive lá fora, e que partiram da ousadia aí do nosso Marcelo Rezende aí, cara, que eu não fazia a menor ideia, juro pra você.
E corta pra mim!
Exatamente.
Bem, a minha lista ela tá um pouco extensa, vou tentar ser breve. O primeiro é um tem que ouvir isso daí. Na verdade, tem que acessar e ouvir, que é o site superplayer.fm, que para mim ele foi a grande descoberta de 2013. Então, ele é um site e também tem aplicativo tanto para o Android quanto para o iOS, que ele tem várias listas de música, né? Então, tem listas por gênero, então tem lá rock, blues, funk, pagode, sertanejo, tem uma porrada de gêneros, você simplesmente clica e ele começa a tocar lá as principais músicas daquele gênero. Além disso, tem algumas listas umas listas por situação, então, programando, amigos, churrasco em casa, amigos para um jantar, sabe? Tem algumas situações ali onde ele seleciona algumas músicas.
Elevador.
Elevador, dentista... E outras listas especiais, como por exemplo, Grandes Mestres da Guitarra. Tem uma lista muito legal chamada Código Tarantino, que é com as principais músicas dos filmes do nosso querido Tarantino. Então, porra, é um site muito bacana, muito simples de usar, onde você simplesmente entra, escolhe ali a lista que você quer, dá o play e ele começa a tocar. Não tem propaganda, as duas únicas propagandas que tem do próprio site é uma de 4 segundos, que é falando Super Player, é só dar play, e uma outra acho que de uns 20 segundos, mas que são bem raras, assim, elas não atrapalham em nada. Né? Eu uso isso no meu dia a dia, lá que eu ouço música, né? Antes eu usava muito o YouTube, agora eu só estou usando ele, e eu também tenho um aplicativo aqui no meu telefone. E a grande merda, entre aspas, é que com o aplicativo, né, ele tem um botão ali para você comprar uma música que você está ouvindo. E nessa brincadeira eu estou gastando uma bela nota, estou enchendo cada vez mais o bolso da família do Steve Jobs, né, porque eu já comprei pelo menos uns 3 CDs nessa brincadeira. Então, para quem gosta de música, quem não tem saco para ficar montando lista ou para ficar baixando música, é uma boa pedida, superplayer.fm, tem que acessar isso daí.
Link está no post.
O link será colocado no post. Um outro é um tem que ler isso daí, é uma matéria em específica que eu li hoje na Fast Company que fala sobre a evolução da Netflix. Né? Então ela é uma matéria um pouco mais técnica no sentido de negócios, de business, mas ela é muito interessante mostrando aí como foi esse crescimento da Netflix para ser o que ela é hoje. Só para vocês terem uma ideia, 40% do consumo de banda dos Estados Unidos hoje é para a Netflix. Né? Então saiu de um serviço de delivery de DVD para ser esse monstro hoje, com produções próprias e que está de fato incomodando a indústria do cinema, né, da produção audiovisual em Hollywood. Então eu vou deixar esse link, é uma matéria do Fast Company, é uma matéria um pouco extensa, está em inglês, mas vale muito a pena ler quem se interessa aí por inovação, por evolução de empresa e até sobre a história do Netflix e dessa modernidade, né, dessa nova cara que a produção audiovisual tem, eu acho que vale a pena ler. Tá? E por último, porém, não menos importante, eu queria indicar um CD que eu baixei nessa brincadeira de ficar ouvindo aí pelo Super Player, né? Que é um CD do Steve Ray Vaughan. Para quem não conhece, o Steve Ray Vaughan acho que foi o último grande bluesman, né? Um guitarrista excepcional, que morreu de uma forma precoce aí entre os anos 80 e 90, não lembro ao certo. Mas ele era um guitarrista extremamente virtuoso, muito ligado às raízes do blues, né? Ele tem músicas excelentes, tocou com grandes caras como o B.B. King, o Eric Clapton. O CD é o The Essential, Steve Ray Vaughan e a sua banda, né, que é a Double Trouble. Então, The Essential, Steve Ray Vaughan and Double Trouble, e tem ali seus principais sucessos. Então, quem gosta de blues, quem gosta de rock, de música, dessa guitarra, tem que ouvir, é um puta CD, tem que conhecer mais sobre o Steve Ray Vaughan, que é um cara demais. E só a título de curiosidade, ele morreu, né, ele morreu de uma forma trágica num acidente de helicóptero. Eles estavam tocando num lugar que era numa montanha, né, nos Estados Unidos, acho que perto de Chicago. Tava ele, o Eric Clapton, mais uma série de caras, né? E ele trocou de lugar com o Eric Clapton no helicóptero. Então era para o Eric Clapton ter descido naquele helicóptero, mas o Steve Ray tinha que descer primeiro, trocou de lugar, e isso abalou bastante o Eric Clapton quando ele ficou sabendo e tudo mais.
O Eric Clapton é um cara que está sempre, de alguma maneira, morte está ali, né?
O Eric Clapton está jogando xadrez com a morte, cara. Ele o Keith Richards.
Mas o Keith Richards não tá morto, não?
Não, cara.
Ele é um zumbi, porque quando eu vejo ele, pra mim, ele já morreu faz tempo e continua.
Ele e o Ozzy, né?
Cara. Mas o Ozzy não tá tão deteriorado, né?
Porra, meu, se o Ozzy não tá tão deteriorado, cara, o Keith Richards tá mal pra cacete, né?
Nossa, velho.
O Ozzy parece que não consegue falar, ele só dá um...
Cara, o cérebro dele só consegue processar as músicas.
Ele, quando ele vai falar com alguém, ele é um trecho de alguma música, né?
Ele... Mr. Crowley! E por aí vai. Mas, cara, se o Eric Clapton jogou xadrez com a morte, Né? O Keith Richards fez sexo com a morte.
Ele venceu a morte e apostou...
foi truco valendo toba com a morte.
É, exatamente.
O Keith Richards ganhou, o Ozzy Osbourne perdeu.
Tá certo, música de encerramento?
Então, música de encerramento.
Coloca uma do Reginaldo Rossi pra homenagear.
Porra, boa, Marquinhos. Boa. Boa, muito boa. Então, porra, conforme mencionado pelo Marcos, nós...
Ah, não, não. Não? Deu uma homenagem ao Nelson Ned, porra.
Também, olha aí, a gente tem dois grandes agora, aí.
E aí, como decidiremos, Nelson Ned ou...
Faz uma playlist lá.
O Reginaldo Rossi.
Não pode escolher por altura, cara. Aí é sacanagem.
É. Não, mas diz, na fila da escola os menores vêm primeiro, cara. Bem, a gente vai deixar no link do post um link para uma música do Reginaldo Rossi, do Nelson Ned.
Qual do Nelson Ned, né? Que só tem uma música dele, né, cara?
Tudo não, passa.
Pô, tem uma nova, pô.
Nova?
Não. Tem, mas tudo passa. Pô, ele gravou versão ela falando lésima vez no ano passado.
É. Puta, falando nisso, cara, eu gosto pra caralho do Roberto Carlos, mas ele se vendeu, cara.
Esse cara só ele dá vendeu o sistema.
Ele se vendeu ao sistema, cara.
Só dá mancada.
Ele deu uma bela de uma mancada agora. Primeiro que ele foi cantar com a Anitta no seu especial de final de ano. Né? Isso foi lamentável, cara. E segundo que lançaram as músicas do Roberto em versão dance, cara.
Achei que você ia falar em versão funk.
Puta, é o que tá faltando. É o próximo passo, cara. Já já você vai ver o Roberto Carlos ostentação. Olha só, ele andando de Lamborghini é pura ostentação, cara.
Não tem nada a ver, mas... Vocês ouviram uma música do Mr. Catra? Que é tipo uma música romântica dele?
Que isso?
Vocês já ouviram, cara?
Não, cara, definitivamente não.
Nossa, eu ouvi hoje. Puta merda, cara. Que coisa ridícula.
Deprimente.
Não, é engraçado, cara. É engraçado, você dá risada no negócio.
Você tá esculachando aí.
Cara, ele... Mas tá mudando, né, um pouco a vertente do funk. Tá se tornando um pouco... Tentando se tornar um pouco mais leve.
Olha, eu tô falando isso já há alguns anos. A próxima investida do funk é o funk universitário, cara.
Não, cara, você tá falando mesmo.
Cara, agora eu vou falar uma coisa. Vocês viram o clipe novo da Valesca Popozuda?
Então, acho que é essa música. É com essa mulher que ele canta, não é?
Cara, meu, mas não, essa música é só dela, cara. A mulher gastou R$500 mil no clipe, cara.
Pariu, não, tá, chega, música
da
de
encerramento. Da Valesca Popozuda, caso vocês queiram ouvir, é Beijinho no Ombro o nome da música, tá?
Ai, cara. Pariu, vou acabar logo com isso.
Vamos lá, pelo amor de Deus.
Música de encerramento. Gabriel,
salva o podcast aí, vai.
Bem, a música de encerramento vai ser do Stevie Ray Vaughan, já que eu falei dele. Pride and Joy, que é um blues mais pesado, mas muito bom de primeira, pra lavar a alma depois disso que tocou e desse papo todo também, mas vai ter aí no link do no post os links pra música do Nelson Ned e do Reginaldo Rossi.
Tá, Valesca Popozuda.
Da Valesca Popozuda, do Mr. Catra também, que é pô do MC da Leste também, já vamos jogar essa porra logo.
E a gente continua sem ver enterro de anão, né, porque ele foi cremado.
Puta que pariu!
Realmente não existe teu de anão.
Não dá. É ininterrável. Anões são ininterráveis.
A única chance que a gente tinha, cara, de ver o enterro de anão, o filho da puta me pede pra ser cremado.
A urna dele é um frasquinho de remédio.
É, então é.
Beleza. É isso aí. Fiquem com Pride and Joy do Steve Ray Vaughan. E entrem no blog, façam seus comentários, deixem lá suas críticas e opiniões. Queremos ouvir vocês.
Falou, galera. Abraço.
Falou, abraços.
Abraço, tchau.
Well, you heard about love and the sight to the blind. My baby love is for the sun and the shine. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Oh, she's my sweet little thing. she my pride and joy. She my sweet little baby, I'm my little lover boy. Yeah, I love my baby, she long and lame. You my sweater, you see a man get mean. She's my sweet little thing. She my pride and joy. She my sweet little baby, I'm my little lover boy. Till end of time, she's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy.